Para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação ao vivo. Está começando e a gente já começa trazendo informações sobre transações internacionais, o mercado dos compradores e a notícia que aconteceu e a parceria que aconteceu na semana passada, que é a parceria entre a Glencore com as outras cinco grandes compradoras de commodities, as maiores do mundo, que são a ADM, a Bunge, a Cargill, a COFCO e a Louis Dreyfus. Essas empresas então se uniram para criar uma plataforma digital de negócios, que está prevista para ser lançada no segundo semestre do ano que vem. E a gente precisa entender então o que isso significa, tanto para esses compradores quanto para os vendedores, né? Os vendedores de grãos, de commodities agrícolas de uma forma geral. E para isso a gente vai conversar nesse momento com o Steve Caquia, que é consultor da Agrocult e da Cerealpar e fala conosco direto de Malta. Steve, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer ter você com a gente.
Ah, Carol, bom dia a todos.
Steve, vamos entender primeiro o que significa essa parceria. Éramos ali cinco irmãs, né? As cinco grandes compradoras de commodities no mundo. A Glencore se une a elas e formam aí um grande conglomerado de negócios. O que que isso significa efetivamente, Steve?
Bom, significa que revolução tecnológica 4.0 está aqui. Está aqui para todo mundo ver. Obviamente, os grandes que têm mais recursos financeiros são os que mais começam a investir nisso, mas finalmente chegou também ao mercado de agronegócios, à agricultura, e fatalmente daqui para frente vamos ouvir muito falar em tecnologia, em blockchain, em inteligência artificial e, felizmente ou infelizmente, é mais um assunto que o nosso produtor vai ter que estar por dentro, vai ter que estar acompanhando, se ele quer ter um resultado cada vez melhor na sua atividade.
Steve, primeira coisa, vamos entender então qual o propósito dessa plataforma. Teoricamente, o objetivo dessas seis empresas então é de facilitar a execução dos contratos, a execução dos negócios, principalmente se embasando ali na inteligência artificial e nessa tecnologia conhecida como blockchain. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência aqui o que é essa tecnologia blockchain e de que forma que ela vai facilitar realmente os negócios.
Sim, começando pelo princípio de que, na verdade, a comercialização de commodities, inclusive agrícolas, talvez é um dos processos mais arcaicos que existe no mundo dos negócios, né? Obviamente, processos longos e burocráticos têm um custo até elevado, né? Como a gente vê, os preços das commodities agrícolas com bastante volatilidade, com margens de lucro cada vez menores, então uma das opções era reduzir custo. E a gente está vendo que através da tecnologia é possível sim ter um custo de produção menor e talvez depender menos na flutuação dos preços. Uma das tecnologias mais comentadas nos últimos 12, 18 meses e está saindo da emoção para entrar na vida real, é justamente a questão da tecnologia blockchain e da inteligência artificial. Então, basicamente, blockchain se baseia num contratos inteligentes chamado smart contracts, que a utilidade dela é de justamente encurtar e desburocratizar os processos de negócio. Então, através desses contratos, você consegue minimizar o risco de fraude. A gente sabe quando se fecha negócios entre comprador e vendedor pode ter alguns problemas, então se minimiza isso. Aqui eu quero frisar que eu não sou da parte de TI, não sou dessa parte tecnológica, mas eu sou seria mais um usuário, apoiador dessa tecnologia, que se fala entusiasta. Eu vejo um futuro muito promissor nisso. Então, uma das questões é a questão de limitar o fraude, o tempo, encurta o tempo no mínimo 5 vezes de um processo normal, ou seja, precisa menos mão de obra. Tudo pode ser checado online, tudo pode ser checado na hora, conferência de documentos para o banco, conferência de documentos de classificação e tudo mais. Então, você traz junto, numa plataforma só, desde os compradores, os vendedores, até a parte logística, despachantes e até o banco, que, afinal de contas, são que financiam as negociações muitas vezes. Então, facilitando o processo, fazendo o processo um pouco mais rápido, a expectativa é que o custo seja mais barato e, obviamente, você consegue melhorar as margens ou ter e passar parte para o vendedor.
Steve, quando essa notícia veio, a confirmação dessa parceria e tudo mais, muito se discutia sobre a concentração dos compradores, até mesmo algumas pessoas falando sobre a formação de cartéis e tudo mais, como a gente sabe que acontece em alguns outros setores do agronegócio global. Na sua perspectiva, né, você que é um profissional que atua não só no Brasil, mas na Europa também, em outros continentes também, você faz esse papel de atuar em vários países, né? Você enxerga isso como uma concentração dos compradores ou você enxerga isso só como uma grande parceria mesmo para facilitar todas essas transações aí, que hoje elas são muito mais dinâmicas?
Bom, eu não vejo dessa maneira, porque do mesmo jeito que se criou essa tecnologia para esses seis grandes, vai ser também criar tecnologia para outros grupos, para outras empresas e, eventualmente, plataformas a nível global e a nível para o mercado como um todo. Eu vejo mais uma concentração, talvez, de inteligência para você, pelo menos até agora. Eu repito, eu não estou dentro dessas seis grandes players do mercado. Por enquanto, é só para facilitar a questão de execução burocrática através de informações, digamos, de segunda importância para a parte de negócio. Agora, tenho certeza que entre si vai ter uma disputa, porque cada um, obviamente, nesse mercado, nesse mundo, cada um visa sempre ter um market share maior. Então, não é por causa disso que eu acho que as negociações vão se concentrar. Ao contrário, eu tenho participado de congressos, seminários, principalmente aqui na Europa, onde eu vejo que tem, inclusive, outras ferramentas, outros sistemas, outras plataformas que não necessariamente são concorrentes, mas também vão vir para servir para o produtor, para o vendedor. Então, eu acho interessante que ninguém precisa ficar preso a um sistema só. A gente vai ver, como foi falado, muitas dessas tecnologias não estão prontas, estão em fase de teste, e a gente vai ver, provavelmente, a partir de 2020, mais algumas outras sendo lançadas no mercado para ser usadas. Então, nada impede, nem que seja de um grupo ou de outro, você está trabalhando em várias.
E mais do que isso, Steve, eu vejo que uma plataforma como essa, ela acaba agregando também vários elos da cadeia de distribuição e de comercialização. Porque nessas plataformas estão previstas para serem inseridas as transportadoras, as fretadoras, os compradores, os prestadores de serviço, as financeiras, as associações comerciais, autoridades regulatórias, ou seja, vai ser uma concentração de elos numa mesma plataforma para realmente dinamizar o processo, certo?
Sim, quem embarca nessas plataformas, obviamente, a decisão final sempre vai ser dele. Digamos, no caso do produtor, vendedor, né?
Sim.
Então, nada vai obrigar nada. Mas, ao mesmo tempo, os idealizadores desses projetos também têm em mente de que, para eles atuar e ter um rendimento financeiro importante no mercado, eles têm que trazer um benefício para o produtor,
tá,
ou para o vendedor, no nosso caso, no agro. Então, finalmente, a ideia é que realmente seja barateado o custo, seja uma plataforma, uma ferramenta onde você pode ter mais opções de comercialização,
uhum,
e uma ferramenta que, eventualmente, vai beneficiar o setor como um todo. A gente sabe que está todo mundo se preparando, não é à toa que a gente está vendo essa guerra comercial tão acirrada entre os Estados Unidos e China, que o comércio mundial cada vez mais vai crescer, né? E mesmo com algum temor de uma recessão global ou algo nesse sentido, a gente sabe, estamos no mercado há muito tempo, e que esses quase 8 bilhões de pessoas no mundo, com crise ou sem crise, eles têm que se alimentar.
Certo.
Então, na nossa atividade, a demanda vai crescer. Então, a gente tem que achar maneiras de produzir mais com custo menor. Então, isso, na verdade, essa tecnologia está vindo para facilitar essa situação.
Ou seja, Steve, isso, portanto, não vai acabar tirando o poder de barganha também do vendedor, portanto.
Não, até porque estamos ainda na fase inicial dessa tecnologia. Em outros setores, outras indústrias, talvez estão um passo mais avançado, mas na parte do agronegócio, talvez foi uma das últimas indústrias a embarcar na tecnologia. Então, ainda tem muito chão para ser percorrido, muitas tecnologias para serem apresentadas, até a gente poder dizer que todo o mercado está junto. Então, você vai ter espaço para outros tipos de negociação, outros tipos de comercialização, mas, repito, quem está por dentro, quem está à frente, pode, no final, acabar tendo alguma vantagem em cima dos outros.
Conseguindo, inclusive, participar de momentos importantes do mercado com mais rapidez e dinamismo, né, Steve?
Exatamente, porque como você bem frisou, essa não seria uma situação de uma empresa com outra. Você vai ter toda a cadeia envolvida, desde a parte da produção até a parte da logística internacional. Então, tudo que tem no meio, seja mercado financeiro, seja mercado de insumos, seja mercado de transporte, seja mercado de despachante portuário, aduaneiro, tudo isso vai ter que estar junto, em conjunto, sim, que você acaba tendo uma margem, um custo menor de produção, que a gente imagina que eventualmente vai ser benéfico para todos.
Steve, você falou sobre essa situação de o agronegócio ainda ter muito chão para percorrer na tecnologia. Você tem estudado muito sobre isso, né? Sobre o Agro 4.0, como a tecnologia vem trabalhando a favor desse setor, como ela tem sido determinante para que a gente possa realmente atender essa demanda maior por alimentos que está prevista e com custos, né, mais controlados e tudo mais. Como é que você vê, Steve, as coisas caminhando nessa questão do Agro 4.0 nesse momento?
Eu acho que houve muito avanço bem significativo da porteira para dentro, né? É interessante ver, muito importante. E agora estou achando que agora vai ser o momento da porteira para fora. É importantíssimo, eu sempre friso, produzir bem, ter uma produtividade muito boa, investir em produtividade. E é importante também você vender bem teu produto e comprar bem teus insumos. Felizmente ou infelizmente, a oscilação do preço, a volatilidade vai continuar, sempre terá, sempre teve, sempre terá, porque a gente depende de fatores imprevisíveis, pode ser clima, pode ser guerra comercial, ou outros fatores mais. Então, o único jeito de você limitar esse risco de flutuação forte no preço, que pode trabalhar contra você, e uma, trabalhar com a produtividade, e outra, você limitar teu risco na hora de comercializar. Então, eu vejo que vão ser lançados, inclusive no momento, estou em Malta, eu vou estar participando em dois congressos importantes em outubro, início de outubro, início de novembro, aqui em Malta, que é um dos centros de tecnologia do mundo, inclusive é um dos. Aliás, fui o primeiro país no mundo a regulamentar a legislação em cima da tecnologia blockchain e criptomoedas, e agora em 2019 também vai regulamentar o Congresso, o Parlamento de Malta vai passar uma lei regulamentando a inteligência artificial, porque a gente não adianta você ter esse sistema se você não tem uma base legal caso alguma coisa for errada, onde você vai reclamar, né? Então, em outubro, novembro, tem esses dois congressos, você palestrante no segundo, que vai ter em novembro, e justamente minha área vai ser de agronegócio, como eu falei, o último, que praticamente está entrando nessa onda de tecnologia, mas é importante porque também praticamente tudo que a gente toca tem alguma coisa de agronegócio. Não é só a comida, mas desde tinta, biocombustíveis, roupa, tudo vem da atividade cosméticos. Então, é importantíssimo a gente estar presente e levando informações aos nossos clientes, produtores, até o público em geral, né? Hoje não se esconde mais informação, antigamente se escondia informação do produtor, hoje o produtor tem um problema maior ainda, talvez, que tem tanta informação, o desafio dele é escolher qual informação é importante para ele, né?
É verdade.
E esse é o nosso trabalho, filtrar e levar o que a gente acha que é importante para o nosso setor.
E principalmente levar para a população urbana, né, Steve? A gente tem visto também a tecnologia a favor do agronegócio nesse sentido. Há muitos jovens trabalhando aí com a questão da influência digital, né? Sendo realmente influenciadores digitais no agronegócio, no campo, para que essas informações cheguem com mais facilidade à população urbana e elas conheçam melhor o dia a dia do agronegócio, não só brasileiro, mas o agronegócio mundial, que é determinante aí para o andamento da situação toda, do mundo e de tudo mais, né, Steve?
Sim, o momento não é de disputa, ao contrário,
exato.
O momento é de parcerias, digamos, o pessoal da área urbana, que mexe mais nessa área de tecnologia, eles precisam das ideias, visões, do que o campo precisa, porque não adianta você criar um produto que não serve para o setor ou que não é, ou que é difícil de usar, que acaba entrando no esquecimento. Então, é uma troca de ideias entre a pessoa da tecnologia, pessoas da tecnologia e pessoas de campo. E nessas conversas, nessas trocas de ideias, tem surgido muitos sistemas, ferramentas inovadoras que a gente acredita, uma vez que sejam lançados, vão ser, de novo, benéficos para a população de um modo geral, sem fazer distinção se é campo, se é cidade, urbano, até porque pode existir preferências, mas no final é o mercado que manda. Quando tem demanda, nós temos que produzir e trabalhar para atender essa demanda, porque aí é daí que a gente tem o lucro ou a atividade seja viável. Não adianta a gente produzir algo que o consumidor não quer, e não adianta a gente produzir uma tecnologia que o setor não vai usar.
É isso mesmo. Steve, te agradeço muito pela conversa dessa manhã de segunda-feira. Começamos a semana muito bem aqui no Notícias Agrícolas com a sua companhia. E você sabe, as portas estão sempre abertas para você. Volte mais vezes, meu amigo.
Muito obrigado pelo convite. Um bom dia, uma boa semana a todos.
Bom dia, bons negócios para você, Steve. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Steve Caquia, ele que é consultor da Agrocult e também da Cereal Par, falando conosco direto de Malta, como ele também colocou um polo de diversidade de tecnologia, de mercado. Malta está muito à frente quando o assunto são finanças, o emprego da tecnologia para realmente benefício de vários setores, e agora o agronegócio, então, inserido em tudo isso. O Steve Caquia, ele tem um papel determinante lá em Malta quando o assunto é agronegócio. Ele tem essa proximidade também com o governo e tudo mais para mostrar todo esse potencial, e claro que ele leva todo o potencial do Brasil também para Malta. Então, ele trazendo essas informações sobre essa parceria da Glencore com as outras 5 maiores compradores de commodities do mundo, que são, repetindo, a ADM, a Bunge, a Cargill, a Cofco e a Louis Dreyfus. Então, a princípio, vai trazer mais benefícios do que preocupações nesse momento. A gente tem aí a concentração dos compradores, tem, mas, na verdade, não para comprarem mais em quantidade e realmente tirar parte do poder de barganha dos vendedores, né? Na verdade, o objetivo é dinamizar os negócios, dinamizar os contratos, usar essa tecnologia do blockchain, que nada mais é do que aumentar a eficiência, a confiabilidade e a segurança desses contratos, desses negócios, e permitir que o risco trazido pela volatilidade, pela flutuação dos preços, que é natural e que sempre vai existir, seja reduzido na hora do produtor comercializar. Então, o agronegócio sendo mais uma vez beneficiado aí pela tecnologia, e essa parceria, portanto, como eu disse, frisando novamente, deve trazer mais benefícios do que preocupações. A gente vai acompanhar a evolução dessa situação. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para trazer as informações do acompanhamento de safras nessa segunda-feira. É um instante só, a gente volta já.